Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Ah, que linda! Olha a vinheta ao vivo! Ah, que linda, gente! Viu? Esta é a voz maravilhosa das vinhetas do Vida Livre. Esta locutora maravilhosa também. Esqueci de falar locutora também, né? Quando eu te apresentei.
Sim, sim. Que coisa é um, linda. Que é um caminho também, né?
Sim, tantos caminhos.
É uma outra área aí que a gente pode explorar quando você escolhe ser atriz.
E é tão interessante isso, né, Verô? A gente, esses dias, estava conversando até com alguns dos meus entrevistados aqui desse encanto que a rádio tem ainda, mas que tinha muito mais quando era só voz. Né?
Sim.
Aquela coisa da gente ficar ouvindo lá naquela época, né? De ouvir rádio, ouvir o locutor e ficar imaginando como ele era. Essa fantasia toda que a rádio tinha, esse, né? Esse envolvimento.
Eu sou apaixonada por rádio, sigo apaixonada por rádio. Claro, hoje a gente tem essa questão de ter que aparecer, uhum. né? Mas essa parte de não ver a pessoa, realmente ela era encantadora, a gente não tem mais. Mas é claro, né? Você pode sintonizar a rádio lá na sua casa e não ver. Só
pode
ficar com essa questão da voz, né? Que eu sou apaixonada por rádio, sinto muita saudade, inclusive.
E normalmente era, quando eu fiz faculdade, o pessoal brincava, olha só, preconceito, tá, gente? Eu vou falar e já vou avisando que é preconceito. Porque eles brincavam assim, diziam assim, não, se você tem voz bonita e é bonito, vai pra TV. Se você tem voz bonita e é feio, vai pro rádio.
Pessoal, é terrível.
Sacanagem, né?
Sim, sim.
E não é verdade, veja. Verô podia estar na rádio, é linda, né? Então tá tudo certo.
Estamos todos lindos.
Sim. Bom, voltando a falar... Ah, deixa eu mandar uns abraços aqui primeiro, que depois eu esqueço, o pessoal quer me matar. Aí, ó, a Cris Lois, beijo, Cris, lindona. Tá curtindo muito o programa hoje. A Renata Pericácia Leme mandou oi, Verô, pra você.
Ah, querida, beijo, Rê. Rê é minha parceira na escola, na Central de Atores.
Ah, já vamos falar dessa escola maravilhosa. Beijinho, Marlene, minha amiga linda. Obrigada, beijo. A Duda Donzel também, boa tarde, Duda. O Pedro Rodrigues, boa tarde, Pedro. Ele disse que ele fez curso de oratório e melhorou bem a timidez. É, gente, é isso aí. E diz que ama o clown.
Oh. O Duda, a gente fez um feedback ontem. O Duda participou com a gente do festival fazendo cena da Central. Duda, beijo pra você, querido. Duda lá de São Paulo, de Santo André.
Que lindo.
A gente teve um encontro ontem.
Essa coisa de formação é importantíssima, gente. A gente vai falar da Central de Atores já já. Mas antes eu queria te perguntar, falar um pouquinho mais de atuação. Você fez muita coisa linda, inclusive você ganhou prêmios, conta pra gente essas coisas, é hora de falar.
Ai, prêmio, então, prêmio, foi muito louco, esses dias até numa live que eu fiz do festival, eu nunca dei bola muito pra premiação, mesmo porque eu sei de muitas premiações que não são muito sérias, sabe,
Sim,
que você sempre tem aquele indica, e aí você fica pensando, ai, será, né, então eu nunca dei muita bola. Aspas, né? Porque o ano passado eu acabei sendo indicada como melhor atriz, fui indicada como atriz coadjuvante no Festival da Lapa, que é o festival de cinema que a gente tem aqui no Paraná. E eu ganhei, gente. Eu tenho 44 anos, mais de 20 anos de carreira, e eu nunca tinha sido indicada a nada. Então eu era uma recalcada, podemos dizer assim. Então eu até fico pensando, será que eu não gostava de festival, né?
Premiação, prêmio,
por conta de nunca ter sido indicada. E eu nunca, né, eu achava que não dava bola. Eu lembro que eu descobri que eu tinha sido indicada e que eu tinha recebido o prêmio tudo junto, porque no meio dessa pandemia, dessa loucura, eu não fiquei sabendo. Mas porque o festival que sempre é presencial, foi online. Aí um amigo meu de cinema mandou, Verônica, olha só. Aí na hora, meu olho encheu de lágrimas, meu coração acelerou, eu falei, não acredito. E aí eu vi que, de fato, na verdade, aquilo era importante pra mim. Porque é uma forma de você ter o seu trabalho reconhecido, né? Uhum. E esse é um filme que eu ainda não vi, é um longa-metragem do Diego Lopes e do Cláudio Bittencourt, que são dois diretores aqui de Curitiba. Uma produção com um elenco incrível, a Ilvaninho lá do Rio, a Taila Laila, o Marco Rica, eu fiz a esposa do personagem que o Marco Rica faz, e é um longa que foi para muito lugar, foi para fora do país, em festival, esteve no Festival de Brasília, que é um grande festival que a gente tem aqui no Brasil. E não saiu ainda, era para ter estreado ano passado em abril nos cinemas, e por conta da pandemia não foi. Então a gente está ansioso
na expectativa
para que saia, para que de fato isso passe e a gente possa ver o filme nas telonas. E eu não quis ver. O diretor até me convidou para ver o filme como é que tá depois, né, do último corte, mas eu falei não, eu quero ver, ter essa emoção de ver na telona. Mas como a telona não chega, eu falei, ah, eu não sei não se eu não vou bater lá. Eu falei, ah, eu quero ver o filme porque eu tô super ansiosa.
Já tá demorando muito agora também,
exato,
né?
Entendi. Exato, eu tô bem ansiosa.
Que delícia.
Chama Lamento. Lamento. Fiquem ligados, um filme bem, bem lindo, assim. Tô bem curiosa pra ver.
E você falou agora de atrizes aqui e atores de Curitiba. Durante muito tempo, a gente sabe que trabalho pra atriz e ator era São Paulo, Rio-São Paulo, né? Aquele Sim. eixozinho ali. Continua sendo assim ou já abriu?
Não, já abriu.
Ah,
ainda
que
bem.
Bom,
abriu,
que bom.
Abriu. É por conta de todas essas plataformas que chegaram, né? A Amazon, a Netflix, uhum. enfim. A gente tem hoje uma produção internacional chegando aqui, né? Muitas produções. Então, a gente... Então, saiu daquela coisa da TV. Porque a TV está lá em Eixo Rio-São Paulo. E, infelizmente, sempre existiu essa coisa... Inclusive, até do sotaque, né?
Sim.
A gente tem essa ilusão de que o sotaque universal é o sotaque carioca ou o sotaque paulista. E não. A gente tem um país continental plural. E nada mais justo que a gente conte essas histórias, né?
Claro.
E apresente essas personagens. Então, está mudando. No cinema, nas séries, né? A gente está mudando bastante. Tem muita coisa, inclusive, vindo para ser gravada aqui em Curitiba. Né? A série Irmandade, por exemplo, que foi um grande sucesso na Netflix, que inclusive está indo para a segunda temporada, foi grande parte gravada aqui. Né? O ano passado, antes da pandemia, meu último trabalho foi... Eu fiz uma participação pequena numa série da Fox Premium, Insânia, que logo, logo vai estar aí no ar também na Fox, que foi toda produzida aqui. Teve que terminar no Uruguai, porque aí teve a última semana de gravação foi cancelada por conta da pandemia, e aí não voltava, eles acabaram terminando lá no Uruguai, que é um país que tem governo e que tem foi controlada a pandemia lá, pelo menos por enquanto. Então tem muita produção que foi começou a ser feita lá.
Sim.
Mas tinha muita coisa prevista para ser feita aqui em Curitiba, né? Muita coisa, inclusive a publicidade, muita publicidade sendo feita aqui. É uma cidade cenográfica, Curitiba, né? Muito
tudo,
bela.
Né? Muito lugar bonito para gravar.
E temos um celeiro de artistas muito talentosos. Infelizmente, ainda as produções acabam vindo para cá, a gente acaba fazendo elenco secundário. Normalmente, as grandes produções, né, nacionais, aí acaba vendo, às vezes, vindo já com elenco base, normalmente já do Eixo Rio-São Paulo, mas já está mudando.
E isso abriu muito, né? O fato de, por exemplo, a Netflix ter produções.
Sim.
Antes era uma coisa, ou você era atriz de novela, né? E aí necessariamente São Paulo-Rio, ou você era atriz de teatro, mas era um camelar, né? Para conseguir levar público para o teatro. Esse investimento de plataformas como essa também... Felizmente abriu um campo de trabalho melhor, né?
Abriu. Eu vejo o mercado audiovisual como uma salvação para a economia, inclusive, porque
Sim.
nós somos um gigante que geramos a economia, tem toda uma cadeia produtiva envolvida na produção de um filme, por exemplo, né? Desde a camareira, o taxista que vai levar elenco, o pessoal que vai servir a comida no set, toda a parte técnica, enfim, são muitos e muitos profissionais envolvidos e é uma indústria que não, claro, ela polui também porque não existe, você tá, nasceu, respirou, você tá gerando o impacto ecológico, mas é uma indústria que não gera tanto impacto como tantas outras. Infelizmente, o nosso governo está destruindo o audiovisual e a arte como um todo. Como eu falei no começo do programa, nós somos geradores de pensamento crítico, né, de reflexão, então não é interessante para o país, para um governo como esse que a gente tem, que a gente tenha, né, uma arte forte. Isso vai passar e vamos ressurgir, porque é um gigante para gerar, para mover a economia de um país. A gente gera riqueza para o país, não é só o agronegócio. O audiovisual é tech, é pop, é tudo, meu bem.
O que seria de nós essa pandemia se não tivesse agora, né?
Exato, muito bem lembrado.
Netflix, os sons, os vídeos, as coisas pra gente assistir, estaríamos enlouquecidos.
E é muito louco isso, porque a gente, eu costumo, esses dias que tem uma frase que eu gostei muito, assim, o brasileiro não gosta de artista, gosta de famosos, né? E é muito triste isso, porque, claro, a gente tá falando brasileiro de uma forma muito generalista, existem, né, o brasileiro gosta, assim, de arte. Mas é muito triste você não ter esse reconhecimento e as pessoas acharem que um artista que está lá fazendo o seu filme, a sua série, a sua música, para você ter gosto nessa vida, é uma pessoa que trabalha por hobby. Meu bem, para você fazer um filme, você trabalha diárias de 12 horas por dia.
Sim.
Durante vários dias, com uma folga na semana. Esse é o ritmo de trabalho de um ator, de um técnico, de um fotógrafo, para fazer um filme. Então, somos trabalhadores e vivemos disso. Porque para a gente poder chegar lá na frente da câmera e fazer aquilo que vocês se encantam depois nas suas casas, a gente tem que se formar, a gente tem que estudar muito e a gente tem que viver disso. Porque atores e atrizes, aventureiros que fazem só de vez em quando, não têm essa capacidade de chegar lá na frente da câmera e criar uma grande obra que vai marcar a sua vida, né?
É verdade.
Então, somos profissionais e vivemos disso e precisamos ser respeitados. E também temos o direito de receber subsídios estatais, porque todas as indústrias que atuam no Brasil recebem subsídios do Estado, né, do governo federal. Isso é uma outra coisa importante a gente falar, porque aí o pessoal demoniza as leis de incentivo à cultura, dizendo, vocês são todos uns mamadores de teta. Mas eu não vejo ninguém falar que a indústria farmacêutica é mamador de teta, que a indústria do agronegócio é mamador de teta, que a indústria automobilística é mamador de teta. Todos eles recebem subsídio do governo federal. Por que a arte não, se somos também trabalhadores e geramos riqueza para esse país? Fica aí a minha pergunta, para você que não cansa de falar que nós somos mamadores de tetas do governo.
É muito generalizado, né, gente? Tem gente que faz trabalho sensacional e que parou de fazer e que não tá trabalhando e que tem família para sustentar também.
Na verdade,
que não tem condições, então...
Na verdade, o que tá acontecendo com os artistas no Brasil, sobretudo os profissionais das artes cênicas no que diz respeito ao teatro, porque as artes cênicas, né, é vastíssima, né, tem outras, não é só o teatro, estão morrendo de fome, gente.
Tanta casa fechando, inclusive,
todo,
né?
Todo mundo voltou, os artistas não voltaram. O ônibus pode estar lotado, o barzinho está lotado, mas o teatro, que a gente teria condição de criar todo um distanciamento, não pode abrir. Não estou dizendo que deveria abrir, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, né, o restaurante pode funcionar, mas o cantor que estava fazendo ao vivo não pode. Então, é muita incoerência. Então, eu vejo que o governo aproveitou a pandemia para seguir com essa agenda de... Vamos acabar com a cultura.
Não vai deixar, a gente não vai de jeito nenhum.
Resistimos, meu bem, resistimos.
É a nossa meta, é o nosso, tá no sangue, tá no DNA.
Eu não tenho como deixar de falar disso, porque realmente é uma coisa que tá,
sim,
que é bem
luta,
grave,
né?
Sabe? Então, peço você aí, ouvinte, né, valorize um artista, não deixe esse discurso ser propagado, porque ele é mentiroso e é muito perigoso. Merecemos respeito.
Sem dúvida. Verô, e você... Bom, agora então, a gente está falando desta parada, assim, parou ou existem projetos, ainda tem coisas rolando, tem coisas que dá para fazer em paralelo? Como é que é a iniciativa privada com relação ao apoio para artistas e para coisas culturais?
No que diz respeito ao audiovisual, que é a área que eu atuo mais atualmente, né? Eu fiz muito teatro, sou do teatro, sou cria do teatro, mas... Desde 2010 que eu venho, né, cada vez mais me afastando do teatro e indo para o audiovisual. Então, o audiovisual é onde eu estou mais inserida atualmente. Então, nós temos, como eu falei, as plataformas, né, os players, a Amazon e a Netflix, são particulares, né? A gente não depende do governo para estar fazendo esses trabalhos com eles. Então, existe um investimento absurdo no mercado brasileiro, porque somos um país continental que consome produtos nacionais,
sim,
né? Então, tem todo um cenário muito promissor. Tinha muita coisa prevista para ano passado e para esse ano. Estávamos começando de novo fiz um trabalho, uma live durante o festival que a gente promoveu na Central de Atores com a Fernanda Schaffer, que é uma assistente de direção de elenco. Ela trabalha com as maiores produtoras de audiovisual do Brasil, né? Uhum. A O2, trabalha com a Globo Filmes, trabalha com a HBO, enfim. Ela está nas equipes de seleção de elenco. E ela estava extremamente animada, porque estava tão aquecido o mercado que já estava começando a ter falta de mão de obra.
Sim.
E só que estava com essa questão da pandemia, então setembro, mais propriamente dito, a gente podemos dizer que o mercado começou a aquecer de novo, com todos, uhum, os protocolos, porque a gente teve todo um ano aí para se adaptar e entender como que poderia continuar a nossa profissão com segurança. Então começou a retomar, mas muitas produções indo para o Uruguai, porque era um lugar mais seguro, né?
Certo.
Mas, depois agora dessa história de nova cepa, tudo que aconteceu em Manaus e que está descendo, né, que é um, a gente está passando aí por uma, vão ser dias difíceis que nós vamos passar.
Já estamos na vermelha de novo.
Então, tá gravíssimo, né, ontem eu fiquei sabendo que tem pessoas sendo entubadas dentro de ambulância, enfim, e então, por conta desse cenário...
Deu uma parada de novo.
Parou de novo, mas existe uma pressão de trabalho aí chegando, que quando a gente conseguir resolver isso,
vai ser muito trabalho, gente.
Muito trabalho, a gente, tipo assim, não vejo a hora, porque é muita coisa.
E as empresas acordaram para isso, né? Porque a gente já percebeu há algum tempo que quando a empresa tem um selo de meio ambiente, de que preserva, conserva e respeita o meio ambiente, o consumidor já gosta mais. Você acha que tem isso também quando se fala em cultura? As empresas que têm um incentivo à cultura, que aparecem nos finais dos filmes como incentivadoras, elas têm um plus para o consumidor?
Com certeza, é um valor agregado à sua marca. É isso que às vezes os empresários não entendem. Existe uma desinformação por parte dos empresários para incentivarem, né, o projeto. Para isso que existe a lei de incentivo, né? Você, na verdade, você não é de graça, né? Você recebe aquela carta, vai atrás do empresário para pedir esse patrocínio. Ele deixa de pagar um imposto para pagar para você, mas aquilo retorna para a sociedade, porque cada real investido num filme, por exemplo, retorna pelo menos o dobro para a sociedade em forma de impostos, né? E a empresa, na verdade, só tem a ganhar, porque ela ganha uma publicidade de graça, se você for pensar bem.
Exatamente.
Porque ela está deixando de pagar o imposto e ganha um produto que vai agregar, com certeza, valor à sua marca.
É bom para todo mundo, gente.
Todo mundo sai ganhando. É ganha-ganha.
Tá na hora do nosso intervalo. Na volta, quero falar da Central de Atores.
Opa!
Vamos lá.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.